Voltamos a apresentar Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.
Estamos de volta com Juízes em Ação, aqui pela Rádio Web Ajures. Você nos acompanha pela internet, no site da Ajures, www.ajures.org.br/radioweb. Estamos aqui trazendo semanalmente pelos juízes iniciativas, boas práticas, projetos, inovações de magistrados, de comarcas aqui do estado, no Juízes em Ação, que é uma produção do Departamento de Comunicação Social da Ajures. Lembrando que você pode participar conosco, sugerindo temas, fazendo comentários, trazendo a sua informação, sua crítica, pelo e-mail imprensa@ajures.org.br. A nossa convidada de hoje é a doutora Patrícia Fraga Martins, juíza da 2ª Vara de Execuções Penais de Porto Alegre. Ela conversa conosco sobre o Outubro Rosa, também a campanha de conscientização sobre o câncer de mama e também a distribuição, o repasse de verbas de penas alternativas para mamografias em presídios aqui do estado. Doutora Patrícia, nesse segundo bloco, quero abrir destacando exatamente a medida que proporcionou esse repasse de R$18 mil para a realização de mamografias em detentas aqui do estado, que é através exatamente desta possibilidade de prestações pecuniárias, depósitos judiciais resultantes de prestações pecuniárias. Eu gostaria que a senhora comentasse essa possibilidade que resultou nesses projetos sociais.
Bom, geralmente essas penas são aplicadas pela lei, até por exigência legal, são penas inferiores a 4 anos, né, em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, né, isso exclui os crimes violentos e nos crimes culposos, né, em que, digamos assim, a pessoa comete o crime sem a intenção, né. Então, estas seriam as prestações pecuniárias que são fixadas em sentença pelos juízes, diversos juízes da comarca de Porto Alegre, e depois, no momento de executar, essas pessoas têm de recolher por uma conta que fica aqui na VEPA, são explicadas, e também das transações penais, né, que são os da Lei 9.099, que são aqueles crimes de menor potencial ofensivo, também crimes sem, digamos assim, sem violência, grave ameaça à pessoa, de menor, digamos, gravidade social. Então, o que, que se objetiva, né, através disso, todas as comarcas que têm no estado têm valores depositados a esse título, né, e que muitas vezes utilizam, né, ou algumas com mais intensidade, outras com menor intensidade, mas o que, que a VEPM, pelo exemplo, em Porto Alegre, como eu disse, tem ajudado não só o juizado das mulheres, mas também os presídios masculinos e também muitas entidades de cunho social. Então, a pessoa, digamos assim, comete um crime, esse crime não é de gravidade, é um crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e o juiz, em vez de dar uma pena de prisão, né, de recolhimento no estabelecimento prisional, converte aquela pena numa pena restritiva de direitos, como a gente chama, ou uma pena pecuniária, ou nos casos das transações penais, que são os crimes da 9.099, né, e essa pessoa recolhe esse valor, e esse valor não é utilizado em benefício nunca do judiciário, nem...
Isso nunca... é importante esclarecer, né, doutora? Esclarecer, porque por vezes não é publicamente tratado de uma forma clara, e isso é importante, mostrar que esses depósitos judiciais geram esse tipo, esses projetos, essas alternativas, né?
Jamais esses valores são utilizados pelo Poder Judiciário, né? Esses valores são utilizados em favor, né, da própria sociedade. Né, então, a gente reverte, o judiciário em si, né, como um todo, reverte esses valores em coisas que a sociedade precise. Né. No caso aqui de Porto Alegre, nos auxiliando muito nas varas de execuções penais, frente ao completo caos que hoje se estabelece no sistema prisional, mas também algumas escolas, a VEP mantém uma abrangência, né, bem grande, escolas, até departamentos policiais. A Vepman, digamos assim, como recolhe uma cidade grande, recolhe bastante recursos, então, não só para o sistema prisional, mas até para questões sociais, né, tratamentos, o auxílio a clínicas de tratamento gratuitas, então, há diversas necessidades ao próprio IPF, há questões assim, ó, de presídios masculinos também, que às vezes precisam, abrigos, tudo. Né? Tudo que for em benefício da sociedade, a Vepman está atuando no sentido de auxiliar, né? Que aquilo que, digamos assim, tenha rompido, né, a malha social, que seja a prática de um crime, né, seja utilizado esse valor como uma forma de restabelecer, né, essa lesão que a sociedade teve.
E é mais uma oportunidade para a gente perceber também a atuação do Poder Judiciário, doutora Patrícia, em frente a demandas negligenciadas pelo Executivo, muitas vezes aqui do Estado. E esses casos especificamente dos presídios, parece bastante claro, fica bastante evidente isso, doutora.
Com certeza. E aqui, claro, como eu disse, em Porto Alegre, a gente vê isso com maior clareza em razão dos recursos, do tamanho, né? Mas também, às vezes, o pessoal, as pessoas desconhecem que também no interior o seu juiz, e é bom até que procure se informar, né? No interior o seu juiz, muitas vezes, é quem auxilia determinada creche a funcionar através desses recursos, auxilia, utiliza esse dinheiro em favor da sociedade. Claro que Porto Alegre, os recursos são maiores, então o que se pode fazer, né, com esse dinheiro, talvez seja mais chamativo, digamos assim. Mas também em toda a comarca do interior, né, as pessoas podem procurar e ver que seus juízes também estão, de alguma forma, revertendo em favor da sociedade, né, não raro ajudando Brigada Militar, Polícia Civil, abrigos, diversas necessidades que a sociedade tem, né, na medida do possível com esses valores. Jamais para o judiciário.
Sim. A gente comentou no primeiro bloco, mas considero importante retornarmos a esse ponto, doutora Patrícia, no simbolismo que esse gesto, que essa reversão de depósitos para projetos sociais apresenta, principalmente envolvendo detentos que normalmente por parte da população têm olhares um pouco escusos, um certo preconceito muitas vezes diante desse momento que a gente vê crescer essa epidemia de clichês como bandido bom é bandido morto, que esse dinheiro tem que ser investido na creche, na educação, na saúde, porque o preso tem que passar pela dificuldade mesmo, e quando a gente sabe que não é nada disso. Há um gesto também, um simbolismo também de dar um amparo para esse detento que está lá cumprindo a sua pena, cumprindo judicialmente algo que não esteve de acordo com as questões determinadas pelas legislações, mas acima de tudo que ainda precisam ter essa dignidade respeitada, né, doutora?
As pessoas nunca podem esquecer, né, que todo preso, que todo penado vai, em sua maioria, terminar sua pena e retornar à sociedade, né? E a chance que a sociedade tem de, quem sabe, recuperar aquele preso é no presídio, por incrível que pareça.
Sim.
Só que hoje, em razão dessa visão equivocada de que a pena é só punitiva e nunca de recuperação, né? O que nós temos? Nós temos índices de criminalidade aumentados justamente pelo um preconceito de não verificar, né, que o investimento também no preso, né, pode significar que no futuro ele deixe de voltar, né, à prática de crime. Isso em países, digamos, mais antigos, vamos usar o termo mais desenvolvido, que parece que nós não somos. Nós,
sim,
somos igualmente desenvolvidos. Mas mais antigos, com mais experiência, né, como a Holanda e outros países, como a própria Noruega, em que se viu uma situação bastante complexa lá, de chacina, inclusive, de aquele apenado, mesmo tendo matado diversas crianças, foi tratado com respeito, está numa penitenciária adequada. Isso por quê? Porque eles têm o pensamento, e talvez por isso eles têm um índice de criminalidade menor, que mesmo aquela pessoa que praticou um crime horrendo, como foi nesse caso, né, ele tem o direito à sua dignidade. Né, e a partir do momento em que a sociedade não abre mão da sua dignidade, não abre mão da dignidade de nenhuma das suas pessoas, né, ela se torna mais forte, ela se torna mais pacífica, né, e os índices de criminalidade tendem a baixar.
Doutora, para finalizar, já estamos na reta final do programa, acho que é importante também a gente fazer uma análise das questões que envolvem a saúde das detentas aqui no estado. E a senhora acompanha muito de perto a penitenciária de Guaíba, o Madre Pelletier, conhece bem a realidade, e as questões de saúde hoje das detentas creio que são bastante delicadas ainda, apesar de todos os esforços que tanto o judiciário vem promovendo com com esses projetos, mas ainda estão muito aquém por parte das iniciativas do poder público ações mais pontuais de combate a uma série de doenças, né, doutora?
Com certeza, né? Há uma necessidade urgente de alcançar, né, uma saúde, uma condição de saúde melhor, né? Não só dentro do estabelecimento prisional, pelo local em que muitas vezes insalubre, em que a presa se encontra, e não é só a presa, mas também os presos, né? Como também a dar ao preso, né, condições de atendimento médico, né, que possam permitir para ele que a permanência dentro de uma casa prisional não signifique, às vezes, contrair uma doença que vai levar para a rua, né, como uma tuberculose ou alguma outra doença infecto-contagiosa. Mas sim que a permanência numa casa prisional seja o tratamento do doente e também a prevenção que ninguém mais, né, pegue aquela doença. Eu acho que o Outubro Rosa, e parece que com mais detalhes os presídios depois, masculinos poderão falar, parece que vai ser uma iniciativa dentro do Presídio Central, né?
Sim.
Vai ser um Novembro Azul, né, em que também vai se destacar a necessidade do homem, né, do apenado, né, cuidar do câncer, ter cuidados que muitas vezes não foram, como eu disse, não foram ensinados a ter e não tiveram essa informação. E, infelizmente, é claro que isso deveria ser aprendido desde cedo, né?
Sim.
Mas não é, né? Eu concordo que nós precisamos investir em educação, precisamos. Mas nós também precisamos investir em presídios, na recuperação de pessoas que cometeram crimes e que irão voltar para a sociedade.
Tá certo.
Aí a sociedade vai ter que escolher a forma que ela vai voltar. Violentada, sem nada, sem dignidade própria, ou de uma forma digna, capaz de se voltar e trabalhar e ser uma cidadã de bem, como gostam de dizer.
Tá certo. Chegamos ao final do Juízes em Ação nessa semana. Conversamos com a doutora Patrícia Fraga Martins, juíza da 2ª Vara de Execuções Penais de Porto Alegre. Doutora, obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho e vamos seguir acompanhando, torcer para que o Outubro Rosa estimule boas práticas aí também no poder público e na sociedade de uma forma geral. Mais uma vez, obrigado por participar aqui do Juízes.
Eu que agradeço novamente e agradeço os ouvintes pela paciência em nos ouvir.
Chegamos ao final do programa Juízes em Ação, produção do Departamento de Comunicação Social da Ajures, transmitido pela Rádio Web Ajures, semanalmente trazendo bons projetos, práticas, inovações da magistratura gaúcha. Nós voltamos na próxima semana com mais um entrevistado, mais um projeto para você. A apresentação foi de Christopher de Matos, a técnica de Eduardo Prats. Lembrando que você pode sugerir temas, participar conosco pelo e-mail imprensa@ajures.org.br. A todos que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até mais.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação Christopher de Matos.